A forte estiagem que atingiu o estado nos últimos meses já trouxe prejuízos para as próximas safras de grãos. O presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires, nos faz um balanço da situação até este momento.
Olha, nós estamos acompanhando, né? Nós já fizemos duas previsões através da Rede Técnica Cooperativa, RTC, fazendo um acompanhamento, pelo menos das principais culturas, né? Da soja e do milho. O arroz foge um pouco nessa questão, porque é praticamente todo irrigado, né? E nós, numa primeira etapa, nós fizemos lá em dia 7 de janeiro, e agora, né, no dia 18 de janeiro, nós fizemos a segunda parte. E o trabalho que a gente tem, envolvendo aí 22 cooperativas através das suas áreas técnicas do Rio Grande do Sul, nós temos aí uma perda já consolidada de 30% na lavoura de milho, né? É importante dizer que em muitos lugares, né, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, a safra é relativamente normal, pega aquela região mais quente ali das Missões, Santa Rosa, é relativamente normal a safra, e outros lugares é 60%, 50% mais, até 70% de perdas. Ou seja, essa média de 30% é uma média ponderada conforme a importância, conforme o tamanho das lavouras, né, o volume de área que ocorre na região. Soja. Soja nós tínhamos uma previsão de 13% dia 7, né? Agora, dia 18, nós aumentamos o resultado apresentado foi 18,9%, ou seja, 19% de perdas, sendo que as perdas ocorreram também com maior severidade naquelas regiões onde planta soja precoce, né, e planta no cedo. As sojas mais tardias, aonde tem ocorrido essas chuvas no Rio Grande do Sul, inclusive estamos esperando chuvas agora essa semana, né, nós temos, vamos dizer, um potencial de recuperação maior, mas os dados que a gente tem hoje, né, seriam de perdas em torno de 19% na soja do Rio Grande do Sul.
Presidente, essas perdas são irreversíveis?
No milho é, consolidada, né, agora no soja ela depende, porque geralmente quando faz uma previsão, ela até pode piorar, por exemplo, se a condição de clima não melhorar, ela pode piorar. Na cultura da soja, né, se houver chuvas normais daqui para frente, essas cultivares, principalmente o soja, tem uma grande capacidade de reação, né, então essa cultura da soja, se tiver bastante, vamos dizer, um clima normal, quente e úmido, como tem ocorrido nos últimos dias em algumas regiões do Rio Grande do Sul, nós podemos ter sim um bom potencial produtivo recuperado.
Por outro lado, e os preços do trigo se recuperaram mesmo?
Olha, o preço do trigo é interessante, nós temos com um pequeno aumento, né, em relação à safra passada, realmente, isso é real. Experimentaram trazer o preço do trigo para baixo, né? O Paraná principalmente, porque teve frustração, ele comprou trigo no Rio Grande do Sul, trigo de excelente qualidade, diga-se de passagem, colhido aqui no Rio Grande do Sul antes daquelas chuvas, né? E isso segurou o preço. Depois, a questão do preço do milho também, que hoje o preço do milho está quase igual ao preço da soja, do trigo, né? Também ajudou o pessoal da proteína animal, da alimentação animal, ajudou a segurar esse preço. Então, essa conjuntura fez, e depois a questão da importação da Argentina, que encareceu muito para os moinhos que importam, né? Por quê? Porque foi, de novo, lá com o novo governo, foi estabelecido, então, né, um impostos para exportação, né? As famosas retenções, e isso fez com que o trigo ficasse mais caro para a indústria. Mas o produtor, ele tem recebido um pouco menos, por causa desse, um pouco mais, desculpa, que o ano passado, em relação a esse contexto. Nós entendemos que é de 10% a 15%. Aí, se colocar o trigo importado, né, aí sim nós temos um valor ainda maior, por causa dos que os moinhos estão pagando pelo, vamos dizer, pelo valor médio, né, considerando a importação de trigo e o preço interno. Então, é esse o quadro, é esse o cenário da comercialização de trigo no Rio Grande do Sul.
Essas medidas do governo argentino acabaram ajudando os produtores de trigo do Rio Grande do Sul?
É, nós temos nesse governo populista argentino, né, geralmente aliados, né, de pelo menos foi assim nos governos Kirchner, né, coloca uma taxação sobre a exportação, taxação e exportação a gente sabe que é a maior burrice que pode se cometer, porque você tira a competitividade, né, você tem que fazer com que a estrutura pública seja adequada, né? Tu não pode tirar a competitividade de um produto a nível nacional. Por isso que a gente sempre diz que um país não pode exportar imposto. Né? Dentro do momento que taxa qualquer imposto que se coloque num produto para exportação, está se tirando a competitividade desse produto. Quer dizer, está se tirando a capacidade que o país tem, né, de produzir com mais eficiência para vender no mundo inteiro. O trigo na Argentina, o produtor de trigo da Argentina, ele é muito eficiente, por umas vantagens competitivas que eles têm em termos de fertilidade. fertilidade do solo, enfim, tem a questão da logística, que é bem melhor que a nossa, né? Então eles conseguiam colocar no mercado um produto relativamente barato e com excelente qualidade. O que está acontecendo agora? Por causa dessa tributação do governo populista, né? Isso tirou a competitividade e aqui no Brasil ficou mais caro para quem importa.
Este foi o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.